Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Guerreiros Não Nascem Prontos, de José Luiz Tejon. É um livro brasileiro de desenvolvimento humano e formação pessoal que combina reflexão prática, relatos de superação e princípios de liderança e autoconhecimento. Publicado pela editora Gente e associado à ideia de uma pedagogia da superação, o texto parte da premissa de que a disposição para enfrentar dificuldades não é um dominato, mas uma competência que pode ser construída ao longo da vida. A obra se apoia em histórias reais e em exemplos de figuras conhecidas para mostrar como coragem, disciplina, responsabilidade e aprendizado contínuo ajudam a transformar adversidades em crescimento. Em vez de oferecer uma teoria abstrata, o livro propõe uma leitura orientada à ação, com foco em escolhas conscientes, postura diante do medo e recusa da vitimização. Por isso, ele se posiciona como uma obra de inspiração prática para leitores que buscam ferramentas para lidar melhor com desafios pessoais, profissionais e relacionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pedagogia da superação como eixo central da obra. O conceito mais importante do livro é a pedagogia da superação, apresentada como base teórica e também como método de leitura da vida. A ideia, associada à tese de doutorado do autor, sugere que superar não é apenas resistir passivamente às dificuldades, mas aprender com elas de modo estruturado. Isso diferencia o livro de textos motivacionais genéricos, porque não trata a superação como emoção momentânea, trata-a como formação. O leitor é levado a entender que enfrentar problemas exige princípios, disciplina e capacidade de reinterpretação da experiência. Nesse sentido, o livro funciona como uma ponte entre reflexão e prática. Ele tenta organizar atitudes que podem ser treinadas, como observar, aprender, decidir e perseverar. O valor dessa proposta está em deslocar a superação do plano do acaso para o da educação pessoal. Assim, o livro defende que o guerreiro não nasce pronto justamente porque o que importa não é uma essência heróica, mas um processo de construção contínua. Em segundo lugar, histórias reais como ferramenta de aprendizagem e validação dos princípios. A obra usa histórias reais de pessoas reconhecidas e de chamados guerreiros da vida real para tornar concretos seus princípios. Esse recurso não serve apenas para ilustrar ideias, mas para mostrar que a superação acontece em contextos variados, com limites, perdas e recomeços. Ao recorrer a exemplos públicos e trajetórias de figuras ligadas à arte, ao empreendedorismo, à educação e à vida social, o livro reforça a noção de que a coragem não está restrita a um único tipo de biografia. O efeito disso é didático, o leitor não recebe uma lista de conselhos soltos, e sim situações que ajudam a visualizar como escolhas, persistência e mudança de postura podem produzir resultados diferentes. Ao mesmo tempo, essa estratégia evita romantizar o sofrimento, porque a ênfase está no aprendizado derivado da experiência e não na dor em si. O livro, portanto, usa as histórias como prova de aplicabilidade dos princípios que defende, aproximando teoria, exemplo e comportamento. Em terceiro lugar, autoconhecimento, identidade e responsabilidade pessoal diante dos desafios. Outro eixo relevante do livro é a construção da identidade pessoal. A obra insiste que o leitor precisa saber o que representa, construir sua identidade e não permitir que os outros o definam. Isso desloca o foco da aprovação externa para a autoria da própria vida. Em termos práticos, o livro sugere que muitos fracassos se agravam quando a pessoa assume um papel de vítima ou terceiriza decisões. Enquanto a postura guerreira implica se assumir responsabilidade pelos próprios desafios, esse ponto é importante porque o livro não trabalha apenas com ânimo ou coragem, mas com posição ética diante da existência. Ser guerreiro, nesse contexto, significa responder ao mundo com consciência, e não apenas reagir a ele. O texto também dialoga com o autoconhecimento ao mostrar que reconhecer limites, medos e incoerências é parte do processo de amadurecimento. Dessa forma, a obra conecta identidade, liberdade e compromisso pessoal, defendendo que crescimento real depende de clareza sobre sobre o que se escolhe fazer com as circunstâncias. Em quarto lugar, o papel do medo, do incômodo e do instante decisivo na mudança de rota, o livro trata o medo e o incômodo como sinais importantes, não como simples obstáculos a serem negados. Em vez de propor a eliminação do desconforto, A obra sugere que aquilo que incomoda pode ser motor de transformação, desde que seja interpretado com lucidez. Esse ponto aparece com força na lógica do combate à acomodação. O incômodo indica que algo precisa ser revisto, ajustado ou aprendido. A noção do instante também é central, porque o livro indica que pequenas decisões tomadas no momento certo podem alterar trajetórias inteiras. Isso dá ao texto um componente de urgência, mas uma urgência reflexiva, não impulsiva. O leitor é estimulado a perceber que grandes mudanças costumam depender de escolhas pontuais, de atenção ao contexto e de disposição para agir. Essa perspectiva é útil porque combate a ilusão de que a transformação exige sempre eventos grandiosos. Muitas vezes ela começa com uma decisão pequena, porém coerente. O resultado é uma visão prática da mudança pessoal, ancorada em atenção, coragem e prontidão. Por último, uma ética do guerreiro aplicada à educação, ao trabalho e aos vínculos. A obra amplia seu alcance ao sugerir que a ética do guerreiro não vale apenas para a vida íntima, mas também para relações, educação, liderança e trabalho. Isso aparece quando o livro menciona escolhas inteligentes, valores pessoais, parcerias, amizade sincera e ambientes que favorecem ou bloqueiam o desenvolvimento. O guerreiro aqui não é um indivíduo isolado, é alguém inserido em redes humanas que exigem responsabilidade e colaboração. Por isso, o texto valoriza a presença de mentores, a força dos vínculos e a importância de não se abandonar nem abandonar os outros. Em termos educativos, o livro também se apresenta como útil para pais e professores, porque trabalha a formação de crianças e jovens com base em exemplo, caráter e preparação para a frustração. No universo profissional, a proposta se traduz em atitude, foco e capacidade de aprender continuamente. Essa amplitude torna o livro interessante porque ele não limita a superação ao campo emocional. Ele a trata como um modo de agir em sociedade, em família e nas instituições. Em conclusão, Guerreiros não nascem prontos é indicado para leitores que buscam desenvolvimento pessoal com orientação prática, especialmente quem se interessa por superação. Liderança, autoconhecimento e educação de caráter também pode ser útil para pais, professores, gestores, empreendedores e pessoas que desejam repensar a forma como lidam com medo, frustração e responsabilidade. O principal benefício do livro está em transformar a ideia de força interior em um processo aprendível, ancorado em princípios, exemplos reais e reflexão sobre atitudes cotidianas. Em vez de vender uma promessa abstrata de transformação, a obra insiste na construção de uma postura a reconhecer o incômodo, assumir escolhas, aprender com as quedas e evitar a vitimização. Entre livros do mesmo gênero, ele se destaca por combinar linguagem acessível, repertório de histórias concretas e uma proposta formativa ligada à pedagogia da superação. Isso faz com que a leitura seja menos um discurso inspiracional e mais um convite à revisão de comportamento. Para quem procura um livro que una motivação, ética, prática e visão de crescimento pessoal, esta obra ocupa um lugar bem definido e coerente. Se você quiser apoiar José Luiz Tejon, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!